Estamos de volta agora, são 11h30 com esse bate-papo todo especial, né? Com o seu Pedro Silva Angélico e também com o seu Nazário Frazão. O seu Pedro já falou um pouco aqui sobre a sua infância, né? Como é que se procedia, né, seu Nazário? Ali ia pra beira do rio, pescava, assava o peixe, comia ela por lá mesmo, né?
Verdade. Isso era a vida das crianças, é uma coisa muito animada. Mas antes de nós entrar no bate-papo, eu quero assim mandar um abraço para os meus primos lá na Manga, que deve estar me ouvindo nesse momento. O Nico, o Ed, o pai, a Angelina, que deve estar lá no São Sebastião, a Natalina. Então são pessoas, a Nilsa, que está hoje lá no Barata, que estão nos ouvindo. Nosso muito obrigado. Nós vivemos uma infância muito bonita, todo reunido em torno da nossa avó Maria da Cruz, pessoa muito importante na nossa vida, pelos ensinamentos da época. Isso foi muito forte e nos engrandeceu a tornar uma família muito unida, né? E essa vivência só tem nós agradecer por tudo isso que aconteceu naquela época, né, Pedro? Nós vivemos isso aí, o seu pai, Pedro, o Vitor Angélico, né, que foi uma pessoa muito animada, que viveu um momento assim, um tocador de sanfona, né? E daqui a pouco nós vamos entrar nesse bate-papo aí, nas festividades, mas antes disso vamos continuar com os contos dos momentos no quilombo da Manga.
É isso aí, seu Nazário. Quer dizer que foi uma infância que valeu a pena, né? Vale a pena lembrar, né?
Com certeza, nós temos muita história para contar.
É isso aí, como nós temos algumas perguntas aqui, nós vamos estar perguntando uma por vez e respondendo uma por vez. Nós temos uma pergunta, seu Pedro, fala um pouco aí sobre a sua sobrevivência e a sua convivência familiar no quilombo.
Olha, sobre a vivência familiar no quilombo, para mim foi uma sobrevivência muito ótima, bom, porque nós vivíamos numa comunidade, né, sempre buscando alguma coisa, né, mas
vivia em comum, uma comunidade em comum, né?
Com todos, assim como o Nazário já falou aí, eu também quero agradecer a todos que estão ouvindo, que estão me ouvindo nesta manhã, né? Para mim é motivo de agradecer a Deus, porque a minha infância, sobrevivência, não foi uma vivência tão fácil para mim, porque a gente passou por muitas dificuldades, muitas lutas. O meu pai, que ele chamava Vitor Angélico de Moraes, Antônia Silva de Moraes, né, lutou e batalhou para que nós criava nós, para hoje nós estamos aqui para agradecer e falando um pouco da nossa vivência, né, ali naquele lugar. Antes de eu vir para Vila Bela, eu estava com 13 anos, ainda estudei o primeiro ano ali na comunidade da Manga. O meu professor chamava Inocêncio Aranha, né? Ele foi o meu professor no primeiro ano. Tudo as coisas difíceis ali naquele lugar. Nós ia estudar com um caderninho na mão, chegava lá, tinha que joelhar no chão para botar o caderno em cima dos banquinhos, só os banquinhos que tinha. Não tinha
Na mesa, né?
Uma mesa para a gente fazer nada, mas eu agradeço a Deus que ali naqueles momentos eu comecei a aprender alguma coisa. Aí viemos para Vila Bela, na época era a primeira vez que o seu Orestes Coelho foi o primeiro foi prefeito em Vila Bela da Santíssima Trindade. Ele trouxe o meu pai para Vila Bela como delegado de polícia aqui neste lugar. E eu cheguei aqui com 14 anos e ainda sofrendo algumas coisas, mas sempre lembrando daquele lugar, da onde nós viemos, porque era difícil, mas a gente tinha saudade das brincadeiras. É maravilhoso que a gente ficava por lá divertindo em vários lugares, na comunidade do Casa Vasco, e toda essa região. Meu pai saía final de semana, era tocador de sanfona, o pé de bode, e nós acompanhava ele por todo lugar que ia. E também aprendi também um pouquinho tocar o pé de bode. Quando ele
cansava... Você tocou muito baile, né, Pedrão?
Eu toquei um pouco nas áreas, não sabia muitas músicas, né? Mas o que eu sabia eu tocava, ajudava o velho já um pouco com a idade que eu tinha, né? E assim por diante, nós divertia.
Mas, Pedrão, quero fazer uma brincadeira. Naquela época, você era muito namorador, Pedrão?
Olha, Nazário.
Seu Nazário complicando a situação do seu pai.
Olha, Nazário, quando a gente começa o namoro, né, começa a namorar, não tinha festa que a gente poderia ficar sem uma namorada, né? Festa que você não tinha uma namorada, não era festa. Mas com aquela história que eu digo para você, né? Com todo respeito, a gente está falando essas coisas, que a Bíblia diz, esse que eu faço tudo novo, as coisas velhas se passaram. Aqueles passaram tudo. E hoje eu estou na presença de Deus, né?
Uma nova criatura.
Toda criatura. Hoje é outra nova criatura na presença de Deus, né? E a gente nunca esqueça daquilo que passou, né? E a Bíblia diz: eis que eu faço tudo novo, as coisas velhas se passaram.
É isso aí. Seu Nazário, né? Aqui temos ouvinte aqui, a dona Wanda, né? A doutora Wanda está ligada aqui na programação, já mandou mensagem. Estou ouvindo a Primeira Capital e também a Cesarina, programa maravilhoso. Parabéns, obrigado, Cesarina, aí, né, pela mensagem, pela participação. E tem uma pergunta aqui. A pergunta é: por que os quilombos eram tão distantes, hein? Tem uma resposta para isso, seu Nazário?
Olha, as localidades eram uma consequência, né? No Vila Bela era a sede da capitania, e aqui procurava sempre um lugar mais bonito, distante da cidade, para estar refugiado também, né? Porque normalmente, principalmente depois da transferência da capital, cada um procurou escoar para uma localidade mais distante, porque os índios estavam numa briga com os negros aqui dentro da cidade muito grande. Então eles vinham, os Nhamiquara, os Parecis, aqui era uma disputa muito grande para o território, após a mudança da capital. Então cada um começou a refugiar numa localidade. Por isso que dizemos assim, as localidades foi o refúgio do negro se esconder até mais longe para se proteger até dos índios. Outro aqui lutava, outro ia para lá, e assim criou várias comunidades. Vários nesse decorrer da semana, nós vamos explicar de cada localidade. Hoje nós estamos falando mais especificamente da Manga e do Casal Vasco.
Então, era mais por uma questão de proteção mesmo, por conta de segurança.
Com certeza. E falar um pouquinho da Manga, o Pedrão já disse aqui a respeito falou da vida do pai dele lá na Manga, mas eu quero dizer assim, Manga, no território Manga, Casal Vasco, a comunidade Manga, ela passou a ser sede do distrito da Aguapeí. O distrito da Aguapeí, lá tinha escola de primeiro grau, né? De 1 até a 4ª série, que era a Escola Rural Mista da Manga, que o primeiro professor era o Inocêncio Paparanha, era o meu tio que era o professor dessa escola. Era uma escola, ela era estadual, os quilombos daqui, ela tinha uma escola estadual na época. Então ele era o primeiro professor dessa escola, Escola Rural Mista da Manga. E lá foi educado várias pessoas da família e como também as comunidades mais próximas, que era São Sebastião. Muitos do Chiquitano vinham de lá para estudar aí na Manga. Muitos deles estudaram, foram educados pelo professor Inocêncio Paparanha. E no Casal Vasco, existia também uma escola rural mista de Casal Vasco, que teve vários professores, inclusive eu posso dizer um dos professores de lá, Antônio Álvaro de Melo, que comandou muito tempo a escola rural mista de Casal Vasco. Então, os quilombos, naquela época, existiam escola. Assim, com uma qualidade não como da época, mas ensinava a ler, escrever, a brincar, educava as crianças na escola.
Seu Nazário, e isso era que ano, mais ou menos?
Na década de 60, né?
Década de 60.
Na década de 60 do século passado, já sobrevivia com esse tipo de educação. E na Manga, como distrito, lá também teve o juiz da Guapeí, que no... O Pedrão pode falar aí melhor, que o pai dele chegou a ser também juiz da Guapeí, e teve o Inocêncio Papa Aranha também, que foi juiz da Guapeí, mas ele não pôde assumir o cargo também, porque ele não serviu o exército. Ele pode falar melhor até a respeito disso aí.
É, com certeza. O meu pai, ele exerceu várias funções, né? Eu tenho até orgulho. Meu pai, primeiramente, ele foi vereador, né? Depois ele foi juiz de paz nessa comunidade e delegado de polícia aqui em Vila Bela. E para o Inocêncio Aranha não sumiu o cargo, porque ele não pôde, e quem ficou no lugar dele foi o
Agripino
Francisco da Silva, né? O que é o meu cunhado Agripino Francisco da Silva. Tenho muito orgulho de citar esse nome dele, e quero que todas minhas sobrinhas estejam nessas escutas aqui neste momento, para ouvir as mensagens passadas, agradecendo a todos que teve o seu cargo aqui dentro do município de Vila Bela da Santíssima Trindade. Estamos aqui nesta manhã para esclarecer algumas coisas que nós passamos, que nós vimos e estamos esclarecendo hoje. Então, a comunidade das festas era o seguinte: tinha várias localizações de sítio que morava, comunidade, e cada mês tinha uma festa num local. Aí meu pai ia para tocar o pé de bode dele, era convidado. E isso nós crescemos nessa luta aí. Mas pela misericórdia de Deus, viemos para Vila Bela, começamos a sobreviver aqui em Vila Bela. E não tem nada que falar, a coisa era tão difícil. Eu, como criança ainda, moleque, cansava de ver meu pai regaçando calça, tirando sapato para cruzar o rego que era cheio de água aqui em Vila Bela, para ir no local onde tinha uma festa, para ele tocar o seu pé de bode dele. Então isso era tão difícil. E hoje nós vemos, mudou muitas coisas pela graça de Deus e pela administração, né? E assim por diante.
Chegou uma mensagem aqui: bom dia, ouvindo a entrevista, muito difícil a vida dos nossos antepassados, né? As pessoas estão ouvindo aí a entrevista, né? Esse bate-papo aqui com o seu Pedro Silva Angélico e também o seu Nazário, e precisa desse reconhecimento, né? Nós precisamos de, como é que eu posso dizer, respeitar e guardar essa história, né? Pouca coisa tem registrado, né, seu Nazário? Eu acredito que deveria registrar mais a fundo o que os antepassados, eles viveram, a dificuldade, como era a vivência deles. Eu acredito que seria até uma maneira das pessoas procurar valorizar mais o que esse povo guerreiro viveu aqui nesse município.
Nós temos certeza disso, Weber. E nós sabemos que até hoje, o nosso povo nato, raiz, e que temos a ancestralidade do nosso povo que veio para servir a cidade da África, construir a cidade para ser a primeira capital da província de Mato Grosso, nós sofremos ainda essa grande discriminação. Às vezes nós somos taxados como preguiçosos, mas ninguém sabe da resistência desse povo que aqui lutou para a sobrevivência. Criar uma criança não era fácil, ganhar uma mãe, ter um parto aqui não era fácil, que era todo parteira, tudo na confiança de Deus. graças a Deus, minha mãe foi parteira, minha avó foi parteira, eu fui nascido na mão da minha avó, Maria da Cruz, ela que fez o meu parto, e assim a gente vivenciou várias pessoas que assim deu luz a uma criança, né? E a gente sabe da dificuldade e todo o trabalho, dificuldade em sobrevivência nesse lugar aqui não foi fácil. E até hoje eu posso dizer assim, Ana, não chegou um reconhecimento a esse povo. Nós lutamos ainda, nós temos muita dificuldade ainda dentro do nosso município de Vila Bela da Santíssima Trindade.
Senhor Nazário, chegou uma mensagem com uma pergunta. Bom dia, pergunta para o senhor Nazário, como era o transporte nessa época, na década de 60 e 70, para ir para a escola e também para se deslocar até a cidade?
Olha, o meio que nós tinha, todas as comunidades quilombola, era na margem do rio. Daqui eu vou falar da minha comunidade, é mais porque nós temos mais outras comunidades para falar no outro dia. Para ir daqui até na Manga, nós saía pelo rio Guaporé, depois o rio Alegre e o rio Barbado, porque a Manga fica localizada à margem direita do rio Barbado. Então, todo isso é um percurso muito grande. Era um dia inteiro de remo, né? Numa canoa feita de madeira de coxo, né? Que era fabricado da própria... Derrubava uma árvore e o próprio pessoal fabricava uma canoa, né?
Esculpia na árvore. Esculpia
com machado, né? Abria com fogo, né? E era um trabalho de luta, um artesanal ali. Era uma canoa artesanal. Fabricava o remo. E eu posso até dizer que eu tive uma experiência, eu tinha 14 anos de idade, o meu irmão Otávio, que já hoje é falecido, não está mais no nosso meio, nós saímos daqui da Vila Bela, fomos passar umas férias com nossa avó Maria da Cruz lá na Manga, e nós saímos daqui numa canoa, duas crianças, né, praticamente um de 14 e outro de 12 anos, fomos daqui lá para passar as férias. É um percurso muito... Quem conhece sabe que é um percurso muito longo.
E perigoso,
mas, perigoso. Naquela época, vários animais, o caimão, às vezes eu só tinha que empurrar com remo ele para ele dar espaço para a gente passar. Então, assim, nós, uma sobrevivência, uma experiência de vida muito difícil, mas para nós era tudo normal, numa normalidade, a gente não via perigo, não via nada, e Deus nos protegia de todos esses momentos difíceis da vida.
É isso aí. Seu Nazário, mais uma das perguntas aqui é como era na época as festividades. O senhor pode começar a responder e também o seu Pedro aí pode dar continuidade. E como eram as festividades naquela época, nas comunidades?
Olha, falou em festividade, nós temos muito a falar sobre isso. A nossa, como no nosso território, o Casal Vasco, era a sede ali do território Manga, porque era uma família só, né? Era um povo que estava ali, estava a Manga do Casal Vasco, fica 18 quilômetros, todo mundo andava a pé isso aí. 18 quilômetros da localidade da Manga no Casal Vasco, era um campo só, está localizado na Fazenda Nacional do Casal Vasco, né? Então, o Casal Vasco tem o seu histórico muito bonito, né? Que lá viveu os capitão generais, né, que tinham, era um sítio de campo, né, que ele vivia lá também para cuidar da fronteira. Então, tinha muitos casarões no Casal Vasco. E Casal Vasco começou, assim com a mudança da capital para Cuiabá, então, os primeiros habitantes que foram para o Casal Vasco foi até, eu posso dizer assim, era avô do meu pai. Do meu pai, Manuel Frazão de Almeida, João Regi, que entrou primeiro no Casal Vasco. E ele foi para Casal Vasco, levou a sua família, né, a Maria Ana de Moraes, que era a mãe do meu pai, ela foi para Casal Vasco com os filhos, que eles na época moravam na comunidade chamada Morcego. E aí mudaram para o Casal Vasco, recém entrou, os casarão estava tudo ainda em pé, mas eles não usaram o casarão de imediato, moraram na Bahia. E lá, na Baía do Casavasco, lá, quem conhece a localidade vai saber do que eu estou falando. E lá ele fazia a festa do São Sebastião. A festa, uma grande festa. Até que nessa festa, esse João Regis, na casa dele, ele foi para puxar uma dama para dançar e a dama desfeitou ele. Ele, olha, na época isso era uma coisa muito grave. Mas ele, em homenagem ao respeito à festa de São Sebastião, ele não quis fazer nada. Ele era um homem muito brabo, um cara muito duro. E em respeito a São Sebastião, ele não quis fazer nada. Mas o Casavasco tinha a festa do Divino Espírito Santo, que tinha toda a mesma coisa que acontecia aqui na sede do município, no Casavasco acontecia a festa do Divino Espírito Santo. E depois a festa da Boa Esperança, né, que era festejado no dia 8 de Nossa Senhora da Boa Esperança, no dia 8 de setembro, que isso aí viveu o nosso tempo. Uma grande festa de 3 dias, ela começava no dia 7 de setembro, no dia 8 e no dia 9. Então, nesse período ali, era um grande de muita festa, de muita fé, e nós temos que a contar toda essa trajetória dessa festa, que o povo vivenciava, ele era nomeado festeiro, e fazia meia-lua, que a gente fazia várias canoas, na embarcação, fazia essa veneração com toda a movimentação no rio, até os festeiros encostar na beira do rio, que subia, que ia todo mundo recebia com festa, cantarola, que ia até a igreja para fazer a reza da Nossa Senhora da Boa Esperança. O Pedrão pode falar um pouquinho bom disso aí, que os festeiros lá, os músicos já estavam na beira do rio.
Seu Nazário, falar em músico, chegou uma pergunta aqui. Quem era o tocador de violão das festas da década de 60? Lembra do nome do tocador?
Eu quero dizer assim, que naquela época, todos os rapazes, né, tocavam violão. Não é igual hoje. Hoje nós procurar um tocador ali, era uma coisa assim, a gente tem que estar buscando, fulano não. Se perguntar, na época, todos eles arranhavam um pouquinho. Todo... Não é isso, Pedrão? Pedrão tocava pé de bode. Eu vou falar, eu toquei. Cheguei a tocar sanfona, violão já no meu época. O meu irmão Camilo tocou sanfona. O meu primo Dionísio tocava sanfona. Então era assim, todos os rapazes da época aprendiam. E violão todo mundo arranhava. Arranhava e cantava.
Como é que é esse instrumento pé de bode, hein?
O instrumento do pé de bode é oito baixo, né? É uma
gaitinha. É uma sanfona assim,
uma sanfona.
Sanfona.
Nós estamos falando em pé de bode e está vindo na minha mente só um pé de bode.
Ele mesmo é diferente do acordeão, né? Então, o que o Nazário está dizendo aí, naquela época, quem tocava o violão, ali não tinha aquele negócio de ter aquele pessoa efetiva para tocar violão, todo gostava de tocar. Então um pegava uma parte, ia cansar, passava para outro, né? Era diferente do tocador de sanfona, né? Que era só ele mesmo e era difícil ter outro.
Sim.
Né? No entanto, que a pessoa começava a noite inteira, tocava chocalho, botava o milho ou feijão dentro de uma latinha, tampava, batia chocalho, né? E assim ia prosseguindo a festa. Outro chamava bumbo, batia no bumbo, pá, e assim.
A festa acontecia, né?
E acontecia a noite toda, né? Mas era muito bom, porque era um divertimento, né, pro povo que gostava, né? Eu era criança, estava pro meio, né? Mas depois que eu cresci também, já participei, não vou dizer que eu, né, porque eu sou evangélico hoje, não vou dizer que eu não participei. Claro que eu participei, né? Então, mas era dessa maneira. E a questão da canoa, a gente saía de lá madrugada, era 2 dedinhos assim para afundar, vinha carregadinho. Chegava de lá, o Nazário sabe muito bem, trazia as coisas, alguma coisa para vender, fazia farinha para vender em Vila Bela. Chegava aqui, tinha que ser trocado com sabão, açúcar, um cafezinho, porque o dinheiro para comprar não existia. Se quisesse sobreviver, para não voltar com ele para trás, tinha que ser tudo trocado, né?
Com mercadoria. Isso era uma alternativa, né, de esse troca, porque ele vinha da comunidade, chegava aqui... Não tinha um comércio regular assim, né? A gente via, tinha muita dificuldade. E às vezes tinha época que a gente chegava aqui, por exemplo, no quilombo lá na Manga, sempre existiu a criação de gado. Também lá tinha gado. E quando chegava aqui, matava uma vaca lá, fazia carne seca, vinha na cidade vender. E chegava aqui, era muito difícil, né, Fernando? Tinha uma rapadura, tinha essas coisas aí, mas era muito difícil para vender. A maioria na base de troca.
Aí chegava aqui e trocava por outro tipo de alimento que precisava, de algum utensílio.
Isso, né? Era uma realidade nossa,
vivenciada. Isso aí é algo muito importante, né? Para a gente entender a história daquela época. Questão do dinheiro em si, né? Mas era... O comércio
mas em troca. Mas isso tudo era para sobrevivência, né? Para fazer sobreviver, né? Porque tinha que fazer isso, né? A minha mãe mesmo chegava aqui, sofria lá, fazia farinha. E nós sobrevivemos também numa época, né? Até meus 14 anos de vir para cá, para a cidade, nós sobrevivíamos com óleo de babaçu. Saía... Nas matas, pegava nos cocos para quebrar, quebrava no machado, socava no pilão, torrava no forno. Aí socava no pilão de novo, aí botava para cozinhar e catava as banhas por cima que estava na panela, né? E quero dizer, e eu sei fazer, né? Não esqueci, naquela época eu ajudava a fazer e sei fazer. Se for de eu fazer, ainda eu faço.
Óleo de coco, a gente sabe disso aí, né, Pedro? Para nós, na Manga, era uma coisa normal. Lá não tinha grande criame de porco. O óleo de coco era o básico lá. Ninguém tinha preguiça de fazer o óleo de coco lá. Era rapidinho, pegava lá e fazia. Às vezes, amanhecia o dia, não tinha. Com até meio-dia, já tinha o óleo fabricado. Lá era muito rápido, as mulheres lá... toda dedicada nisso aí, e fazia o óleo de coco muito rápido.
Seu Nazário, nós já estamos chegando quase ao final desse bate-papo, mas aqui tem uma pergunta aqui, dado suas experiências nos tempos difíceis, né, que nem vocês falaram, o seu Pedro, o que vocês têm a falar da evolução de Vila Bela nos dias atuais?
Olha, nós temos a falar da realidade que nós vivenciamos, pelo menos da década de 50, 60, era um período muito crítico na nossa cidade. Muito animado, o povo vivia de muita fé, porque as coisas aqui não acontecia, não caía assim, vendo o povo sobrevivendo à custa de prefeitura ou à custa de auxílio, de nada. O povo vivia do seu próprio trabalho, com a coragem, produzia tudo para se alimentar, para vestir, era uma dificuldade, mas tecia através do algodão, fabricava suas roupas, fabricava o seu calçado e tudo se virava. Aqui não tinha de onde adquirir, ele sobrevivia. Principalmente quem estava no quilombo era muito mais difícil, porque lá às vezes ele tinha muito pouca roupa, deixava lavava uma, deixava guardada, ele ficava a parte do momento completamente nu, né? Para esperar até secar. E tudo isso era coisa da Edo, uma época muito difícil.
Era uma época complicada, hein?
Inclusive, Nazário, eu agradeço muito a sua mãe, que é minha prima, a saudosa Cecília Aranha, né? Quando o meu pai, que a minha mãe ia pela roça, e nós ficávamos em casa, todos pequenos, e ela cuidava de nós. Aí quando chegava lá para o meio-dia assim, ela chamava nós para a casa dela, para nós comer alguma coisa, que estava só criança em casa, as coisas tudo difícil. Aí ela chegava lá, nós chegava lá na casa dela, nós almoçava, ela falava, agora, criançada, tira sua roupa, eu vou lá no rio, vou lavar, porque quando sua irmã chegar de lá da roça, você já está com sua roupinha tudo tomado banho, limpinho de novamente. Aí nós tirávamos a nossa roupa e ela lavava, botava para secar, e quando era tarde, antes dos meus pais chegar, nós já vestia a roupa limpinho e ela cuidava de nós. Por isso eu agradeço muito, era uma vida tão realidade. Aí minha mãe chegava, falava assim, comadre, tá aqui, essas crianças estão tudo com roupinha limpa, tá tudo no jeito aí. E assim era uma vida nossa. Eu agradeço muito pela união que nós tínhamos ali naquele lugar. Tinha um mais um melhor do que um, mais um pouco, outro mais coisa, mas tudo era aquela alegria.
Era partilhado, né?
Partilhava, se matava uma criação, vamos supor,
um animal, tudo,
era repartido.
Tudo dividido, né? Aqui um pedaço para você, aqui isso aqui tudo para você. Até uma galinha, né? Um frango, até aqui um pedaço. Todo mundo tinha essa regalia. Foi uma coisa assim, uma união que eu não posso nem explicar esse tipo de união que nós passava naquele lugar, entendeu? Tipo
assim, era um povo sofrido devido ao momento, devido às condições que o seu Nazário falou, que às vezes precisava de tirar a roupa para lavar e ficava nu até a roupa secar, mas tinha o lado da comunhão, da união e sempre uns dividindo com os outros, né? Que é algo que traz o quê? Traz um exemplo para nós nos dias atuais, né, seu Nazário?
Com certeza.
Hoje nós temos, podemos dizer que nós temos muito, né? E às vezes, se nós olharmos para a realidade, nós somos miseráveis, né? Porque às vezes nós não conseguimos dividir com aquele que realmente precisa.
Verdade.
Seu Nazário, tem uma pergunta aqui para a gente fechar com chave de ouro. E assim, essa pergunta é para o seu Nazário. Qual filme passa na sua cabeça sair de um quilombo e conseguir ser um funcionário público federal e empresário, proprietário e de uma rádio comercial?
Olha, esse ouvinte que estava fazendo essa pergunta é muito, assim, uma interrogação na nossa cabeça. Mas nós sabemos que tudo é predestinado por nosso pai, e que está lá no céu. Ele nos dirigiu, a gente saiu da comunidade, veio aqui para o centro. Nós buscamos, eu já entrei na escola com 10 anos de idade. Eu lembro no primeiro dia de aula, ainda como que fosse hoje. Isso foi em 1966. Eu frequentei o primeiro ano que eu entrei na escola. E a gente começou meio dedicando com tudo isso, nós passamos por uma trajetória, formamos um conjunto, passei por formar também, eu junto com meu irmão Camilo, nós cortávamos cabelo, né? Montávamos um cabeleireiro, formamos um cabeleireiro aqui na nossa cidade, sobrevivência, e lutando, trabalhando na roça, junto com meu pai, nós fazíamos roça na Dona Maria, e assim, toda essa trajetória. Aí depois, quando eu já estava aí com 18 anos, resolvi ir para Cuiabá junto com meu irmão Otávio. Nós fomos para Cuiabá estudar, já para fazer o nível de segundo grau, né? Na época eu entrei no curso de contabilidade, né? Fui fazer esse curso em Cuiabá e lá a gente preparou tudo, um trabalho dedicado. Trabalhei em várias empresas lá, empresa de nome, e fiz esse currículo. De lá para cá surgiu em 82 a criação do INCRA aqui na Vila Bela. Eu voltei para Vila Bela, integrei no INCRA, né, como funcionário público. Trabalhei 33 anos no INCRA, cheguei chefe de vários setores lá dentro do INCRA. E aí a gente, por ironia do destino e dizer assim que nossa vida denominado encaminhado por Deus, e chegou essa oportunidade de nós adquirir essa rádio, eu arrisquei a minha vida. Botei, conversei com a minha família, nós pegamos aí, eu vendi toda a minha propriedade, um sítio que eu tinha aqui perto do quilômetro 8, apartamento em Cuiabá, e toda aí dispomos tudo junto com a família, nós adquirimos essa rádio, passamos uma longa caminhada de 6 anos, de muito desespero, de consequência muito séria na família, questão de risco, de não implantar essa rádio, mas graças a Deus ele providenciou essa rádio para nós e que hoje é uma realidade. Eu quero assim partilhar essa alegria com todo o nosso povo de Vila Bela. É um empreendimento que não é nosso, é de serventia para todo o povo vilabelense. E queremos dizer assim, muito obrigado mesmo a Deus por ter nos providenciado tudo isso na nossa vida. E contar com o apoio da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, e que dedicou também junto comigo para que essa rádio se tornasse uma realidade aqui em Vila Bela.
É isso aí, seu Nazário. A sua história é uma história de superação, é uma história inspiradora. E quando o seu Nazário, o seu Pedro, estava falando a respeito de tudo, né? A pergunta do nosso ouvinte, que saiu do quilombo, chegou aonde chegou, né? Uma história de superação, e veio na minha mente um versículo da palavra de Deus que se encontra em Marcos 9:23, que diz assim: tudo é possível ao que crê, né? Ou seja, é acreditar, seguir em frente e as coisas vão acontecer. Seu Nazário, já estamos chegando ao final, o senhor pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais.
Eu quero dizer assim a todos os ouvintes que nesse momento ouve a Primeira Capital FM, e dizer assim, nosso muito obrigado por ter nós assim, tá nos assistindo também hoje, assistindo. Com essa possibilidade de assistir a Primeira Capital, ela está sempre se inovando de um ano. No ano passado nós não estávamos com esse recurso ainda para transmitir ao vivo. Hoje, graças a Deus, nós estamos aqui ao vivo. E dizer a todo o povo vilabelense que vamos festejar os 272 anos da Santíssima Trindade, Vila Bela da Santíssima Trindade. Vila Bela faz ano, mas quem está de parabéns é o povo vilabelense. Quero dizer assim, eu orgulho dessa terra que aqui vivi e cresci, fiz história e continuo ainda na luta, construindo em pró de todo o povo vilabelense. Essa é a minha luta, essa vivência para com a Vila Bela, que a gente ama e gosta. E seguindo o exemplo dos meus pais, eu quero dizer assim, parabéns ao povo vilabelense por mais um ano de vida, e que nós vamos estar aqui nessa semana, assim, levando essa história do quilombo a todo o povo vilabelense, mato-grossense e todo o Brasil e todo mundo que nos assiste nesse momento.
É isso.
Nosso
aí.
Muito obrigado.
Com certeza. Seu Pedro, pode ficar à vontade também para fazer as suas considerações finais.
Nesse momento eu quero agradecer também a Primeira Capital do FM, aqui juntamente com o meu primo Nazário e o
Heber Ribeiro.
O Heber Ribeiro aqui, a qual estamos aqui neste momento, passamos uns momentos de boa recepção, de palestra, de conversa, e quero agradecer a toda a população vilabelense, né, a qual que nós falamos aqui foi uma coisa real e, né, que nós precisaria ter falar mesmo, porque a nossa luta foi muito grande. Quero agradecer este ambiente aqui, mais uma vez, Nazário, por ter convidado estar aqui juntamente com você, e agradecer ao meu Deus, né, a qual por tudo isso que nós passamos, e hoje nós estamos aqui, como ele disse, que veio de tão sofrimento, a qual eu também, e também eu fui um dos funcionários Público Federal do INCRA, tive 36 anos no INCRA, né? E aqui estou hoje dando meu relatório, né? Estou aposentado, ele até aposentou, o Nazário aposentou primeiro do que eu, não sei porquê, mais novo, né? Mas estamos aqui contente por tudo que nós passamos. O meu pai dizia: meu filho, toma cuidado, porque nós estamos aqui num período que eu não vou ver, mas vocês vão ver. Mas naquela época que nós sofríamos muito, eles davam muito conselho para nós. Eu quero agradecer a minha família e todos aqueles que estão nos ouvindo, que fica com Deus. Um abraço, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e abençoa esta rádio, que possa dar continuidade pela honra e pela glória do nome de Jesus.
Amém.
É isso aí, tivemos uma entrevista toda especial aí com o seu Pedro Silva Angélico e também o seu Nazário Frazão. Amanhã tem mais, gente, fica ligado e daqui a pouquinho eu já volto aí.